Você vai ouvir agora as notícias do Poder Judiciário.
Supremo declara inconstitucionais dispositivos da lei de drogas que impedem pena alternativa.
STJ anula decisão que reduziu dívida bilionária do Bancesa.
Justiça Mineira impede aumento de plano de saúde por mudança de faixa etária.
Boa noite. A nova lei de drogas fere a garantia constitucional da individualização da pena. O entendimento é do Supremo Tribunal Federal, que considerou inconstitucional trecho da lei que impede os juízes, na análise de cada caso, converterem a pena privativa de liberdade ou de prisão, admitida pela lei, em pena restritiva de direito, ou as chamadas penas alternativas.
O caso foi analisado num habeas corpus movido por um homem condenado por portar pequena quantidade de drogas e que alegou ter sido preso sem chance de conversão da pena privativa de liberdade ou de prisão para pena restritiva de direitos ou alternativa.
Na quinta-feira passada, os ministros do Supremo já haviam decidido isoladamente pela soltura do homem, mas ficaram divididos sobre a legalidade do trecho da nova lei de drogas que impede a conversão da pena. O julgamento foi suspenso para aguardar o voto do ministro Celso de Mello.
Nesta tarde, o decano Celso de Mello reafirmou seu posicionamento sobre a inconstitucionalidade da cláusula legal que veda a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.
Eu, pelo menos, vislumbro nessa situação um abuso do poder de legislar por parte do Congresso Nacional, que, na verdade, culmina por substituir-se ao próprio magistrado no desempenho da atividade jurisdicional. Eu extraio dessa situação, que me parece claramente ofensiva ao princípio da divisão funcional do poder, a mácula da inconstitucionalidade.
Com a decisão desta quarta-feira, o STF fixa jurisprudência para que a mesma decisão seja tomada em processos semelhantes. Nas instâncias inferiores da justiça, os juízes ficam liberados para concederem penas alternativas para pessoas presas com pequena quantidade de drogas.
Uma decisão unânime da terceira turma recursal dos juizados especiais em Belo Horizonte pôs fim à discussão entre uma paciente e o plano de saúde cooperativa de trabalho médico Unimed.
A turma considerou abusiva a cláusula que reajustava em mais de 100% o valor da mensalidade paga pela cliente por mudança de faixa etária.
De acordo com a decisão, o aumento é desproporcional e legalmente infundado, além de infringir o Estatuto do Idoso e o Código de Defesa do Consumidor.
Anulada no Superior Tribunal de Justiça a decisão que reduziu uma dívida de quase R$1 bilhão do Bancesa com a União. Repórter Sheila Noleto.
A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça interrompeu o pagamento de todos os credores da massa falida do Banco Comercial Bancesa do Ceará. A sessão anulou as decisões que reduziram a dívida de R$1 bilhão para R$126 milhões. O débito é referente a tributos não recolhidos pelo banco, à Fazenda Nacional e ao INSS. Os ministros decidiram que cabe à Justiça Federal julgar o valor a ser pago pelos credores, já que o banco é de crédito fazendário. O relator do caso foi o ministro Herman Benjamin. De acordo com o processo, o Bancesa teria firmado convênios com o fisco para arrecadar impostos de clientes e repassá-los à União, porém não transferiu o dinheiro. O desfalque trouxe sérios prejuízos para os cofres públicos.
Eleições 2010.
Além de confirmar a rejeição da candidatura de Joaquim Roriz ao governo do Distrito Federal, o Tribunal Superior Eleitoral reforçou que a lei da ficha limpa se aplica tanto para as eleições desse ano como também para atos anteriores à vigência da norma.
A decisão de indeferir a candidatura de Roriz foi tomada por maioria de votos, 6-1, com base na lei da ficha limpa. O plenário negou um recurso apresentado por Roriz e pela coligação dele.
O voto do relator ministro Arnaldo Verciani foi acompanhado pelos demais membros do colegiado, com exceção do ministro Marco Aurélio. O relator sustenta que o TSE já firmou entendimento sobre a aplicabilidade da lei da ficha limpa para as eleições deste ano em um julgamento recente.
Verciani reiterou que a inelegibilidade não constitui pena, descartando a hipótese de afronta ao princípio constitucional da presunção de inocência. Joaquim Roriz ainda pode recorrer ao STF.
As notícias do Poder Judiciário ficam por aqui.
Ouça a Rádio Justiça via satélite. BrasilSat C2, frequência de descida 3.649 MHz. Polarização vertical. PID de áudio 0350.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.